Massa Cinzenta e Itambé.
Para Carlos Alberto Júlio, vice-presidente do Conselho de Administração da Tecnisa, a empresa ligada à construção civil que fez a lição de casa não será penalizada em seu desempenho em 2015. A construção civil brasileira chegou no momento crucial em que precisa investir em tecnologia e em produtividade para seguir colhendo bons frutos.
Olha, a construção civil, ela já vem investindo em tecnologia há muitos anos. Essa tecnologia da construção civil não está somente no que a gente chama de métodos construtivos, ou seja, como ganhar eficiência na construção em si. Nós temos uma evolução muito grande, principalmente na área de materiais. Você veja que os nossos revestimentos há algum tempo eram praticamente cerâmicos, né? Hoje nós temos uma série de revestimentos cuja aplicação é muito mais simples, a manutenção no dia a dia é muito mais simples e muitas vezes os custos também são muito mais econômicos, né? Então a indústria da construção civil vem sendo muito beneficiada pela melhoria dos materiais e dos sistemas construtivos de eletricidade, encanamento, etc. O grande desafio das construtoras, das incorporadoras, é justamente ter o pessoal técnico competente, tanto na arquitetura como na parte de engenharia civil, para saber detectar esses materiais, entender a sua aplicabilidade e passar a incorporar nas suas obras.
Quem fez a lição de casa, sob o ponto de vista de gestão, independentemente do tamanho da construtora, seguirá tocando seus empreendimentos sem sobressaltos?
Não há dúvida. E não é só na construção civil. Do ponto de vista da administração e da gestão, quem não fez a sua lição de casa vai sofrer mais agora com essa possível ano difícil que nós teremos em 2015. Quer dizer, os prognósticos é que, na verdade, nós vamos ter, com qualquer presidente que seja eleito, nós vamos ter que fazer determinados ajustes na economia e nós vamos, então, provavelmente ter aí um ou dois anos de uma, entre aspas, uma crise ou um ajuste na economia. E para isso, você ter a empresa bem administrada, com custos bem administrados, com clientes satisfeitos para poder voltar ou indicar novos clientes, é fundamental. Então, veja bem, a questão da gestão ou da boa gestão, ou da governança, é algo vital para as organizações de qualquer atividade. E na área da construção civil, que cada vez tem aí desafios maiores no que diz respeito à competitividade, à governança e o seu autofinanciamento, claro que esse desafio fica ainda maior.
O Brasil ainda é muito carente na questão do planejamento das obras, o que resulta em improvisação e desperdício?
Na verdade, nós temos uma não aplicação de conceitos modernos de engenharia e arquitetura em muitos aspectos da construção civil. Eu acho que melhorou muito. Hoje, as grandes construtoras têm uma preocupação verdadeira com a segurança do trabalhador, com o planejamento da obra, planejamento de materiais. Eu acho que nós evoluímos. Eu acho que quem sofre mais são as pequenas construtoras. O mercado também particular, o de reforma, sofre muito, porque nós ainda não temos profissionais em quantidade suficiente que se preocupe com um bom planejamento de obra. Eu mesmo, embora atuando com a Tecnisa, quando eu vou para o campo particular e a gente contratar aí um arquiteto, engenheiro, mesmo um empreiteiro, é impressionante como a gente ainda sofre com o amadorismo de muitos desses profissionais, né? Então, nós temos aí talvez uma missão grande na escola, nas escolas de arquitetura e de engenharia. Temos uma missão grande, tanto por parte do CREA como do CAL, para poder aí atualizar e talvez dar uma dinâmica melhor, maior, para esses profissionais na área da construção civil.
Como o senhor avalia as análises sobre a bolha no mercado imobiliário? Haveria muito disse-me-disse sobre esse tema?
Na verdade, não é que o mercado imobiliário teve uma bolha. né, uma bolha que dura 10 anos, nós estamos aí pelo menos 10, 12 anos com o mercado imobiliário extremamente aquecido. Né? E ele aqueceu por quê? Porque nós tivemos uma diminuição na taxa de juros, conjugado com o aumento do prazo dos financiamentos, dá uma prestação bem menor. Associa-se isso aí a uma situação de pleno emprego ou de emprego aquecido, as pessoas perdem menos empregos. Então, quando a gente tem renda, crédito e uma dilatação do prazo e juros mais baixos, obviamente que esse mercado reage e fica extremamente aquecido. Acho que agora nós estamos tendo um pequeno ajuste, que ele vinha aqui. Mas veja bem, é normal você vender um prédio com 200, 300 unidades no final de semana, né? Claro que isso não é normal. Só que isso vem acontecendo aí nos últimos 7, 8 anos com maior intensidade. O que eu acho que está vendo agora é um ajuste para baixo, mas ainda assim, o déficit habitacional com pleno emprego, com taxa de juros mais acessíveis e com fartura de crédito, eu acho que o mercado vai continuar ainda por bons anos bastante aquecido.
A Alemanha, assim como no futebol, também pode nos servir de modelo na construção civil, sobretudo na questão da industrialização do setor?
Não tem dúvida. A Alemanha tem muito a nos ensinar sobre a questão da construção civil em todos os aspectos, tanto no planejamento, como na utilização correta de materiais, como a questão ambiental e ecológica. Talvez os alemães é quem melhor fez essa lição de casa de como reciclar materiais, obras ecologicamente mais corretas, com aproveitamento de energia solar, captação de água de chuva. Eu acho que sim. A Alemanha é um bom exemplo para a nossa arquitetura, para a nossa engenharia.
Quanto à mão de obra que atua na construção civil, por quanto tempo ainda vai se pagar o preço por não se ter investido em qualificação adequada?
Eu acho que nós vamos pagar um preço alto durante um bom tempo. Claro que tem melhorado, né? Nós temos aí, nós mesmos na Tecnisa, já há mais de 10 anos, nós temos cursos profissionalizantes dentro da obra para transformar o servente no pedreiro, o servente no eletricista, no encanador. Então, evidentemente que há uma melhoria nessa mão de obra, mas ainda temos muito o que fazer. Há uma consciência que precisamos capacitar, mas ainda temos essa coisa do empresário. Outro dia mesmo, o empresário da construção civil falou: puxa vida, eu treino meus funcionários e eles vão embora. E eu respondi para ele: não experimenta não treinar e ficar com eles. Eu acho que é pior.
O programa Minha Casa Minha Vida seguirá estimulando o setor da construção habitacional ou perdeu energia e também precisa se reinventar?
Eu acho que todo o programa de fomento à habitação popular é extremamente importante. Dado o nosso déficit habitacional, eu acho que no formato atual do caso Minha Vida, ou sendo aperfeiçoado esse formato, esse é um programa muito importante que eu acho que vai continuar vigente durante muitos anos. Provou-se que a iniciativa privada constrói mais rápido e melhor do que o próprio governo com seus programas de casas populares, e eu acho que esse modelo funcionou. É melhor subsidiar a casa popular via a iniciativa privada do que o governo fazer com seus próprios recursos e processos licitatórios. Eu acredito que o programa deve continuar ainda durante um bom tempo.
Diante de um quadro com inflação teimosa e crescimento baixo do PIB, qual o cenário para a construção civil?
Como eu disse, a construção civil pode ter pequenos ajustes. Nós vamos ter aí, nós temos hoje uma velocidade de vendas menor, mas a partir do momento que nós temos um déficit habitacional grande e crédito e fartura, a captação da poupança continua positiva e aumentando, eu vejo como uma boa continuidade do mercado da construção civil nos próximos anos.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta e Itambé.
Itambé com você, a companhia certa.